tome coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Aí, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta. A gente abriu esse terceiro bloco, né, com a música Fábrica, da saudosa Legião Urbana, do álbum 2, aí, que foi lançado em 86. Vamos escutar mais um pouquinho, que essa música é muito boa. Isso aí. Então vamos voltar agora com o Emerson, que a gente restabeleceu a conexão. Emerson, tá me ouvindo bem agora? Como é que tá a conexão aí?
Ouço bem, Diego. Vocês me ouvem?
Ouvimos sim, tá tudo certinho. Então vamos dar continuidade, Emerson. Você falou lá no primeiro bloco sobre essa questão da estrutura, né, dos Correios. Conta pra gente mais sobre essa estrutura, né, sobre esse desmonte que também já vem acontecendo, você situou isso na sua fala, e esse sucateamento, né, não deixa de ser um sucateamento em relação ao que estão fazendo com uma empresa tão importante. Como é que funciona tudo isso? E também, aproveita para falar também como que vocês estão se sentindo lá dentro, os trabalhadores, as trabalhadoras estão com medo, como que eles estão se sentindo em relação a isso? Você acha que, se porventura privatizarem, como é que vai ser isso para os trabalhadores? Muita gente vai ser mandada embora? Tem números mensurados disso?
Sim, Diego. Primeiro eu quero pedir desculpa ao nosso ouvinte aqui, né, do programa Vamos à Luta, professor, a você, a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão, porque só para você ter ideia do desmonte, de como é que está acontecendo, eu estou na estrada, porque nós estamos vindo aqui agora de uma cidade chamada Pirinópolis, em Goiás, onde eu estou acompanhando a presidenta do sindicato, de uma unidade de correio que foi assaltada na última quinta-feira, e os bandidos fizeram os trabalhadores refém e os deixaram seminus. E hoje nós fomos lá dar um acompanhamento, porque nem acompanhamento psicológico a empresa quis dar a esses trabalhadores que sofreram esse trauma lá de assalto com arma em punho nas suas cabeças, sob ameaça de morte. Então, por isso eu quero pedir desculpa, mas nós fomos lá fazer esse trabalho. O desmonte, ele vem acontecendo, infelizmente, porque desde 2011 nós, trabalhadores de Correios, estamos sem reposição de mão de obra, não existe contratação através de concurso público. E aí em 2016, como falei aqui, com a questão do golpe, né? Do golpe colocado em curso por Temer, Eduardo Cunha e sua quadrilha, começou a se fazer, depois que votou a legalização da terceirização, começou a se fazer dentro dos Correios uma expansão da mão de obra terceirizada. E com isso não teve mais previsão de concurso público, o que afetou diretamente na qualidade de serviço prestado à sociedade. Porque a mão de obra terceirizada, além de ser uma mão de obra escrava e barata para os empresários, ela também, até quando você começa a qualificá-la, que começa a prender o serviço, o contrato temporário derruba a contratação e manda todo mundo embora. E aí, o que que acontece? Nós estamos, claro, apreensivos, porque nós acompanhamos na década de 90, eu tenho 25 anos de empresa, vou fazer 25 anos, na década de 90, a privatização das Teles, a privatização da Vale, a privatização da CSN, que foram sinônimo de demissão em massa. E hoje, o governo Bolsonaro fala em 40 mil demissões de imediato, né? Então, os trabalhadores estão apreensivos e a gente sabe que o processo de privatização, ele é um processo justamente de enxugar toda a máquina para deixar mais barato para quem comprar a empresa, comprar a preço de banana, como foi a Vale do Rio Doce, e que depois a gente vê que a empresa privada que compra, ela não tem responsabilidade nenhuma com o serviço ser prestado da população. Haja vista Brumadinho e Mariana, os desastres que aconteceram lá, por falta de, primeiro, de fiscalização do governo e por responsabilidade da empresa privada que estava lá, que só tem a sua atenção voltada para o lucro. E aí nos Correios não vai ser diferente, a gente sabe que pode acontecer aqui no país um apagão postal, como aconteceu na Argentina, né, na década de 90, quando os Correios foram privatizados, e depois, com a eleição de um governo mais de frente popular, houve a reestatização. Mas até hoje, a população sofre sequelas imensuráveis dessa privatização, porque não conseguiu-se ainda haver uma regulamentação para uma prestação de um serviço mais eficiente. Um caso muito recente é Portugal, onde foi privatizado há cerca de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, salvo engano, e que se rediscute fortemente a reestatização dos Correios Português por consequência do péssimo serviço prestado pelas empresas privadas. Então, assim, nós, trabalhadores dos Correios, nós estamos apreensivos porque é uma ameaça real, mas também estamos confiantes que, a exemplo da década de 90, a nossa força, a nossa capacidade de luta vai nos trazer uma possibilidade muito grande de barrar essa privatização. A gente sabe que não é fácil. O governo Bolsonaro e Paulo Guedes estão empenhados diretamente em entregar os Correios para a mão do capital privado internacional. Isso já saiu em várias declarações, inclusive da Secretaria de Desestatização, com a declaração da Marta Serier, a secretária executiva de Paulo Guedes lá, do próprio assessor do próprio secretário do Deste lá, o Diogo, me fale o nome dele, mas graças a Deus não é Diogo Silva, né, do nosso produtor aqui, mas tem a pachorra de dizer que os Correios custam muito caro para a União. E como eu falei aqui no primeiro bloco, os Correios hoje, ele emite dividendos de tudo que ele afere como lucro para a União. Então, assim, os trabalhadores estão em marcha, estão em luta. Amanhã, o dia 1º de maio, vai ser um 1º de maio, onde nós vamos colocar nossa cara na rua, onde, claro, com a devida precaução, prevenção, mas aonde a Central Única dos Trabalhadores, as centrais sindicais estiverem chamando atos presenciais, nós estamos convocando os trabalhadores para estarem participando desses atos, porque nós achamos fundamental a disputa da narrativa junto à população. Porque nos anos 90, o nosso maior alicerce, a maior pilastra de sustentação para que os Correios continuassem públicos, é claro, além da nossa luta, foi a opinião pública, que hoje está sendo atacada por esse chamado hatch, não é os robôs. Robô de Bolsonaro, que lê o algoritmo quando você escreve Correio, a primeira coisa é o gabinete do ódio lá de Bolsonaro já ser despertado para atacar os Correios nas redes sociais. E a gente sabe que as redes sociais hoje têm uma influência muito forte na opinião pública. Por isso nós estamos fazendo uma campanha, constituímos um comitê nacional contra a privatização da Fentech, né? E aí nós estamos com a campanha nacional Diga Não à Venda dos Correios, não à venda dos Correios, porque os Correios é público, se é público é do povo, não é de governos passageiros. Essa empresa, ela é do povo brasileiro, nós não podemos permitir que seja entregue a pessoa de banana. E nós continuaremos aí de sentinela, vigilante, de prontidão, para enfrentar todos esses ataques, como já enfrentamos antes, e barrar a privatização, a venda dos Correios, para que possamos continuar prestando serviço à população brasileira, Diego. É isso.
Perfeito, perfeito. É importante a gente pensar junto como seria um apagão, né, dos Correios hoje em dia, em uma pandemia em que a gente necessita muito desse serviço. Então, é muito interessante o que você trouxe. Vamos conversar com o professor Rubens, Professor, a gente está chegando ao fim do programa, então eu peço por gentileza que você faça suas considerações finais, se você quiser dar um recado, enfim, o microfone é seu, fique à vontade.
Eu quero agradecer primeiro aos ouvintes e à Rádio Cultura e o programa Vamos à Luta, e dizer que em 64, o golpe tentou destruir o movimento sindical e a luta dos trabalhadores. Encarcerou, prendeu, torturou, exilou. O ato adicional número 5, tão endeusado pelos fascistas, e essa palavra cabe muito bem a esses que estão defendendo o ato adicional número 5, tentou calar os trabalhadores, tentou destruir o movimento sindical e não conseguiu. Em Volta Redonda, Sarney mandou invadir Volta Redonda. Morreu o trabalhador, morto pelo governo de Sarney. E mesmo assim, os trabalhadores continuavam na sua luta. Movimento Sem Terra, vários assassinatos, várias mortes. A margarida sempre vai florir, porque a primavera não se pode deter. E ainda continuamos a luta. E eu creio que a luta dos trabalhadores é essencial, garantir nossos direitos, porque o movimento sindical tentou se destruir. Esse governo que opera na necropolítica, ele mata trabalhadores quando não garante a vacina para todos. Inclusive, general, tomando vacinas escondidas. É um absurdo. Um absurdo que está ocorrendo nesse país. Esse general tinha que primeiro pedir para sair e tirar suas medalhas, se é que as tem e se é que as merece, no seu peito. E eu acredito, e tenho crença e acredito nisso, que um dia a gente vai ver o povo e os meninos no poder, como disse Milton Nascimento. Agradeço a todos e vamos à luta.
Ótimo, professor, muito obrigado. Que consideração importante, né? Uma reconstituição histórica. Acho que é muito importante a gente trazer o passado, como a gente sempre diz, para poder construir o futuro. Cretan falou isso ontem também em uma live do Ministério Público. A gente tem que sempre pensar nisso. E vamos aproveitar então agora, passar a bola pro Emerson para fazer suas considerações finais. A gente está chegando ao fim do programa. Então, Emerson, agora a palavra é sua, tá? Fique à vontade.
É difícil fazer as considerações finais depois das nobres palavras do professor Rubens, muito bem colocada, com esse resgate histórico. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sei o que foi a invasão da CSN lá, e outras atrocidades cometidas não só pelo governo militar, como após, né, redemocratização, onde Sarney estava à frente do país. Agradecer o convite aí feito pelo Diogo da Silva, produtor, agradecer a você, Diego Torres, também aqui, por essa oportunidade, e todos os ouvintes que nos acompanharam até agora para saber um pouquinho de Correio, da importância dessa empresa para a população brasileira, né? Mandar um abraço ao meu companheiro que acabou de se internar, né? Que é um companheiro de luta aqui dos Correios, que está sempre junto comigo aqui, o Henrique Coupe, a dona Inês Camargo e o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o companheiro Márcio, né, que tem feito um brilhante trabalho aí. Desejar que nesse 1º de maio a classe trabalhadora se revigore para as lutas, para as marchas que estão em curso, na luta contra qualquer retirada de direito. E nós, trabalhadores de Correios, estaremos ombro a ombro a qualquer ataque, seja no campo ou na cidade, contra a classe trabalhadora e seus direitos. Muito obrigado ao povo curitibano que nos ouve aqui no programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura, e estamos juntos nessa luta, e todo o poder aos trabalhadores e aos sindicatos na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado, Diego. Um abraço, professor.
Perfeito, perfeito, Emerson. Muito obrigado também a presença de vocês. O programa Vamos à Luta de hoje contou com o professor Rubens Tavares e Emerson Marinho, que também é funcionário dos Correios, além de Roberto Baggio. A gente quer fazer um agradecimento especial aqui ao nosso ouvinte, Adalberto Prado, que sempre nos acompanha. Foi ele que sugeriu também, ele que sugeriu inicialmente o tema de hoje. Então a gente quer deixar um grande abraço para ele, um grande companheiro de luta também. E também ao nosso grande amigo aí, que, como o Emerson falou, está enfrentando a Covid bravamente. A gente está torcendo muito por você, Henrique Coppen. Então, um grande abraço aqui do Vamos à Luta. Só um último recado, eu falei ali sobre o MST. Eu queria também falar que nas campanhas do MST, o Sindipetro também estava presente, distribuindo gás, né, porque eles fazem campanhas tão interessantes que eles fazem a união dos trabalhadores, fazendo com que chegue o alimento, mas também chegue o gás de cozinha para essas pessoas poderem preparar os seus alimentos. E num momento tão difícil em que pessoas estão cozinhando a lenha, minha gente, é muito importante também o Sindipetro nessa luta. Então, eu falei do MST, falei dos coletivos, eu acho importante falar do Sindipetro, que também são trabalhadores, também estão lutando por direitos. Algo que a gente está fazendo muito no nosso país nesse momento, que está sendo muito difícil. Então, muito obrigado ao professor novamente, muito obrigado ao Emerson. A gente sensibiliza também com todas as pessoas que se foram, mais de 400 mil mortos. A gente fica aqui muito, muito triste. De qualquer forma, a gente infelizmente vai continuar na luta. E desejamos um bom final de semana a todos. Terça-feira tem o Felipe Magal tocando aqui esse barco conosco, mais uma vez. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco, e André na mesa. Então um abraço a todos e todas, um ótimo final de semana. Se puder, se cuide, fique em casa, usem máscara e usem álcool em gel. Um abraço e até mais. Vamos à luta, minha gente.
Achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.